Para sabermos como foi o desempenho do varejo no final de 2023 e as perspectivas para este ano, vamos ouvir o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, um estudioso do tema. Como encerramos o ano passado, Oscar?
Bom, nós não temos ainda algo consolidado em termos de resultados efetivos relativos ao final de ano, mas nós realizamos uma pesquisa aqui pela CDL Porto Alegre em parceria com a Vitamina Pesquisas, com cerca de 250, 260 pessoas em Porto Alegre. Isso possibilita ter um termômetro a respeito de como que foi esse final de ano. Então nós tivemos aí a sinalização de 43% das pessoas dizendo que para essas festas de final de ano, a intenção era gastar menos do que em 2022 e 40% mesmo do que em 2022. Então, assim, eu vejo um cenário para o final do ano de 2023 que foi relativamente cauteloso, ou seja, muito embora nós tenhamos tido notícias positivas, como o início do ciclo de redução de juros ali em meados de 2023, desaceleração da inflação, redução da taxa de desemprego, os níveis de endividamento e inadimplência da população permaneceram muito elevados. Então, esse foi um elemento que eu creio que foi talvez o principal que ajuda a explicar um pouco desse pé atrás, desse ceticismo com relação à possibilidade de gastos um pouco maiores no final de ano de 2023.
E o que se pode esperar de 2024, Oscar Frank?
Bom, do ponto de vista de crescimento econômico, tá, de PIB, a tendência de que o Brasil cresça menos em 2024 em comparação com 2023, em função de alguns fatores. Em primeiro lugar, nós não teremos uma super safra de grãos, então o fenômeno El Niño já está impactando a oferta de grãos, principalmente no centro-oeste. Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é de que o governo não deve gastar tanto em 2024 como em 2023, lembrando que em 2023 houve a autorização concedida pela PEC da transição da ordem de 145 bilhões de reais, e agora nós estamos sobre as regras do arcabouço fiscal, ou seja, existe um limitador para que o governo gastos. Serão gastos acima da inflação, mas bem menos intensos em comparação com 2023. Então, esses dois elementos que são preponderantes, né? Muito embora a gente tenha essas notícias positivas, né? Ou seja, a inflação deve ser menor, juros mais baixos, o mercado de trabalho deve permanecer com taxas de desemprego relativamente baixas para os nossos padrões, então isso vai ajudar a garantir aí um crescimento na ordem talvez entre 1,5% a 2%. E aqui para o Rio Grande do Sul, a tendência é de que 2024 seja o ano da recuperação cíclica. O que eu quero dizer com isso? É de que nós tivemos, ao longo desses últimos anos, resultados muito ruins, desempenhos muito insatisfatórios. Ou seja, se tudo transcorrer de maneira minimamente adequada, ou seja, se nós tivermos de fato uma safra mais próxima à normalidade nesse ciclo 2023-2024, e também se a indústria apresentar alguma recuperação em relação ao ano de 2023, que deve fechar com uma baixa bastante expressiva, então, ao que tudo indica, nós temos boas condições, boas possibilidades de crescer, talvez um pouquinho menos do que 5%. Mas, de novo, isso não significa que o Rio Grande do Sul está completamente descolado em relação à média brasileira, ou que está fazendo coisas muito melhores do que a média nacional. Não é isso, é apenas uma pequena devolução das perdas que nós tivemos ao longo desses últimos anos em função de uma série de fatores que fizeram com que nós tivéssemos aí esses desempenhos ruins ao longo do tempo.
Economista Oscar Frank, da CDL Porto Alegre, o aumento do salário mínimo terá algum reflexo nas vendas?
Provavelmente sim, tá? Nós temos agora a política, o retorno dela, né, após alguns anos de valorização real do salário mínimo, ou seja, esse crescimento acima da inflação faz então com que esse poder de compra ele seja maior, só que a gente também precisa pensar pelo outro lado, né? Ou seja, que tipo de impacto que isso gera do ponto de vista das contas públicas, ou seja, se nós não temos um ganho de produtividade dentro dessa mesma métrica, né, dentro dessa mesma medida do aumento da inflação, então isso provavelmente vai gerar algum tipo de pressão sobre os preços, né? Então, talvez venha impedir com que o Banco Central seja mais agressivo na hora de cortar os juros, né? Então, assim, a curto prazo me parece que sim, mas a gente sempre precisa pensar no tipo de efeito, né? Como é que isso reverbera mais a médio e longo prazo. Então, se a gente segue aumentando sistematicamente o salário mínimo acima da inflação, então isso provavelmente gera uma pressão de demanda forte, significativa, com preços mais altos, e isso impede então com que a gente tenha juros estruturalmente mais baixos ao longo do tempo.
Tu acreditas que o juro vai cair até quando?
Bom, o juro ele deve seguir caindo até provavelmente o final do terceiro trimestre desse ano. Claro que existem várias possibilidades com relação a isso, né, de um corte talvez um pouco mais agressivo e concentrado no primeiro semestre, ou um pouco mais diluído até o final do terceiro, início do quarto trimestre do presente ano, mas no curto prazo a situação está dada, né? O Copom ele vai seguir reduzindo os juros. Uma das grandes discussões, né, entre os analistas e os economistas é até quando esse ciclo de juro pode ser mantido, né? Qual que é a taxa que vai se chegar em dezembro do presente ano. O mercado está imaginando algo em torno de 9%. Eu sou um pouquinho mais pessimista com relação a isso. Eu imagino uma Selic a 9,75% ao ano, em função de uma série de situações, um cenário internacional que ainda requer atenção, de um mercado de trabalho que permanece apertado aqui no nosso país e que pode desencadear, então, esses ganhos reais de salários fortes, e que isso acaba pressionando a inflação e joga contra, né, essa busca pela estabilidade de preços aqui no Brasil. E, principalmente, né, o nosso grande desafio é o desafio fiscal, né? Ou seja, enquanto a gente não endereça, né, de maneira significativa por um equilíbrio de contas públicas, né, isso vai acabar trazendo riscos, né, e pode atuar aí, jogando contra, né, essa possibilidade de um corte mais agressivo de juros.
Falando em juros, e o teto de juros no cartão de crédito vai afetar o comércio?
Bom, a gente sabe, né, que esse estabelecimento de um teto, né, para o juro do rotativo, ele naturalmente, né, pensando única e exclusivamente por si, ele é um componente positivo, mas na economia, né, nós precisamos pensar sempre no tipo de impacto que isso pode gerar em termos de outras variáveis, né? Então, analisar esses outros efeitos secundários, terciários, né? Então, o que vai acontecer? Os bancos, né, com esse tipo de restrição, com certeza vão se tornar muito mais seletivos na hora de conceder crédito de maneira geral e também cartões de crédito para as pessoas. Ou seja, só para aquelas que têm realmente uma boa capacidade, um bom histórico de pagamento que vão ser usufruídas, né, com a possibilidade de um cartão. Então, assim, é muito difícil dizer qual que é o efeito líquido, né, para a economia desse tipo de situação. E eu entendo que, na realidade, o que é necessário para que a gente resolva estruturalmente esse problema relacionado ao porquê os juros são tão elevados aqui no nosso país passa por uma série de fatores, ou seja, a gente precisa da estabilidade macroeconômica para o Brasil, ou seja, finanças públicas equilibradas, ganhos de produtividade e, muito importante, educação financeira para as pessoas, ou seja, se elas não têm noções básicas financeiras, se elas não sabem calcular um juro composto, um montante, ou seja, saber quanto que elas vão pagar no final da operação de um crédito, elas muito provavelmente vão tomar decisões erradas. Elas não vão ter a capacidade de escolher qual que é a melhor operação de crédito para o seu objetivo. Então, isso é muito importante e, claro, só vai produzir efeitos a médio e longo prazo. Então, é necessário que nós tenhamos um projeto estruturado de educação financeira para que nós possamos equacionar esse problema de juros altos aqui no país.
Este foi o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.